etapas.
Solicito os senhores vereadores a tomarem seus lugares. Cumprimento os vereadores, imprensa, os visitantes. Solicito do senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard. Vereador Thiago Piotto.
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro abertos os expedientes. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Ata do dia 17 de abril de 2018. Está em discussão a ata. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos do Executivo Municipal.
PLO 92-2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com a Universidade de Araraquara, Uniara, objetivando a realização de estágio curricular obrigatória, não remunerado e da outras providências. PLO número 93-2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com a Associação Educacional de Araras, por intermédio do Centro Universitário de Araras, Dr. Edmundo Ulson Uniar, objetivando a realização de colégio curricular obrigatório não remunerado e da outras providências. PLO número 94/2018, que institui gratificação ao pregoeiro e aos membros de equipe de apoio da administração indireta e da outras providências. PLO número 95/2018, que corrige divergências da Lei Municipal 4.610, de 7 de março de 2018, da Secretaria de Cultura. PLO número 96/2018, que corrige divergências da Lei Municipal 4.621, de 21 de março de 2018, do Poder Legislativo. PLO número 97/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinada a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. PLO número 98/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMIS, aprovados pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinada a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. PLO número 99/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinada à execução de pavimentação asfáltica e infraestrutura viária e da outras providências. E projeto de lei complementar PLC número 15 de 2017, que altera a lei complementar número 145 de 2 de agosto de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal, autarquias e fundação e da outras providências. Acabou.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos dos senhores vereadores.
PLO número 90/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, dispõe sobre o sistema de registro de declarações, estabelece a vedação ao nepotismo e a nomeação e designação de pessoas condenadas por atos ilícitos para o preenchimento de funções de confiança e cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, além da transparência e publicidade de informações quanto às contratações e gastos com o pessoal dos poderes executivo e legislativo e das entidades subvencionadas pelo município e da outras providências. De autoria dos vereadores Tiago Piotto, José Rocha, Matheus Carreiro, Aline Sartori e Marlos Ribas Mancini, PLO número 91/2018, que dispõe sobre a divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal, no âmbito de Bitinga e da outras providências. Parecer número 75 de 2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto substitutivo número 3 de 2018. Parecer número 76 de 2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao PLC número 11 de 2018. Parecer número 77 de 2018, da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, ao PDL número 5 de 2018. Parecer número 78 de 2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto substitutivo número 2 de 2018. Parecer número 79 de 2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 71 de 2018 e da emenda número 18 de 2018. Requerimento 258, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer a retirada da emenda número 13 de 2018 ao PLO número 38 de 2018, que dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico. Indicação número 311 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, reitera a indicação 914 de 2017, de 6 de 6 de 2017, indicando a realização de fechamento no entorno do reservatório de 150 mil litros no Jardim Natália, inaugurado no final de 2012, quando o ex-signatário era prefeito municipal. Indicação número 312, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a senhora prefeita a reiteração da indicação 932 de 12 de 6 de 2017, indicando a implantação de estacionamento em um único lado da via, em duas ruas de mão única de direção, na rua Rio Branco, na quadra que compreende o tecido Sabrina, e na rua Horizontino Negrão, na quadra que compreende a Casa de Rações Santa Teresa, ambos em virtude da dificuldade do fluxo de ônibus circular nesses trechos. Indicação 313, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica executar serviços de limpeza nos bueiros de água e esgoto em toda a cidade. Indicação 314, 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a manutenção nos prédios da educação, onde funciona a creche professor Armando Tramontina, no Nova Bitinga, e escola Semira Mizanita Tucci, no Jardim Pacola. Indicação 315, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a pintura do Complexo do Social, CRAS, FUSSE, Secretaria de Desenvolvimento Social. Indicação 316, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a retirada de galhos oriundos de podas de árvore da rua Rio Branco, 456, no Jardim Paulista. Indicação 317, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a retirada dos galhos oriundos de podas de árvores na rua Daíl Estoco, número 100, no residencial Dona Branca. Indicação número 318, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica melhorias no asfalto do Jardim Ternura, bem como surgir a notificação dos proprietários dos terrenos para roçagem e construção de mureta e calçada. Indicação 319, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita que seja estudada a possibilidade de instalar lombadas na rua Calil José Savaia com a rua José Tofique em caráter de urgência. Indicação 320, de autoria do vereador Leopoldo, indica à Prefeitura Municipal que estude a possibilidade de disponibilizar no próximo ano o IPTU online para pagamento e consulta deste. Indicação 321, de autoria do vereador Dr. Marlos Ribas Mancini, indica a manutenção e troca das lixeiras que estão quebradas na região central de nosso município. Indicação número 322, de autoria da vereadora Aline Sartori, solicita a entrega de novos uniformes para os agentes comunitários com a identificação que trabalham no posto de saúde da família, o PSF, nos bairros Santa Clara e Vila Maria. Indicação 323, de autoria da vereadora Aline Sartori, solicita limpeza urgente do terreno que se encontra na área do pronto-socorro da Vila Maria. Indicação 324, de autoria da vereadora Aline Sartori, sugere a composição do Conselho Municipal de Resíduos Sólidos. Indicação 325, de autoria da vereadora Aline Sartori, sugere que seja realizado um mutirão de consultas e exames oftalmológicos para diminuir a fila de espera. Indicação 326, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere que a senhora prefeita informe a população de como proceder à cobrança junto à Prefeitura Municipal quanto a danos causados em seus veículos devido ao serviço de roçagem realizado sem os devidos equipamentos na Avenida Alberto Alves Casemiro. Indicação 327, de autoria da vereadora Aline Sartori, indica a contratação emergencial de médico pediatra para atender nos PSF e UBS do município. Indicação número 328, também de autoria da vereadora Aline Sartori, solicita a retirada de entulhos na rua Katsumi Tal, de fronte ao numeral 1633, no Santos Pedito, em caráter de urgência. Indicação 329, de autoria da vereadora Aline Sartori, solicita a operação tapa-buracos na rua da Juritis, por toda a sua extensão. Indicação 330, de autoria do vereador Zé Rocha, sugere ao Núcleo de Atendimento à Saúde que providencie o atendimento dos profissionais fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e psiquiatra no período da manhã e da tarde. Indicação 331, de autoria do vereador José Rocha, indica a secretaria competente da Prefeitura Municipal que providencie a limpeza da área localizada atrás da creche do Jardim Pacola, próximo à caixa d'água. Indicação 332, de autoria do vereador José Rocha, indica a retirada de entulho na rua Constantino Jansante, em frente ao numeral 39, na Vila dos Bancários. Indicação número 333, de autoria dos vereadores José Rocha e Aline Sartori, sugere pintura da fachada do antigo prédio onde estava instalado o CAPES AD e colocação de placas indicando o novo endereço. Indicação 334, de autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz, indica ao Executivo Municipal a notificação dos proprietários dos terrenos no Jardim Ternura. Indicação número 335, de autoria do vereador José Rocha, indica a limpeza da área verde localizada no Jardim Alvorada. Indicação 336, de autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal a retirada de galhos espalhados entre os bairros Jardim Felicidade e Jardim dos Ipês. Indicação 337, de autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal a instalação das placas de identificação das ruas do Jardim dos Ipês. Indicação 338, de autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz, indica ao Executivo Municipal a construção de rampa de acessibilidade para cadeirante em frente ao Banco Santander, na rua Domingos Robert. Indicação 339, de autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz, indica à Prefeitura Municipal a instalação de cobertura no ponto de ônibus localizado entre os bairros Felicidade e Jardim dos Ipês, bem como a construção de calçada no local. Indicação 340, de autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz, indica ao Executivo Municipal os serviços de manutenção do concreto do passeódromo nas proximidades do Jardim das Paineiras. Moção de pesar, de autoria dos vereadores Richard de Rosa e Marco Fonseca, moção número 146, externo pesar pelo falecimento do senhor Estevão dos Santos, manifestando condolências à família. De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de pesar número 151, externo pesar pelo falecimento do senhor Ronaldo Jepson Venâncio, manifestando condolências à família. Moção número 166/2018, moção de pesar dos vereadores Marco Fonseca e Dr. Marlos Mancini, com o apoio dos demais vereadores, externo condolências à família Silva pelo falecimento do senhor Cláudio Antônio Correia Silva, o Piolim. Moção de pesar número 167/2018, de autoria dos vereadores Marlos Mancini e Marco Fonseca, com o apoio dos demais vereadores, externa condolências à família Calil Issa pelo falecimento do senhor Eduardo Calil Issa. Pachá.
Sobre as indicações, alguém gostaria de destacar alguma delas? Carlinhos, com a palavra.
Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, público presente, nosso amigo João de Tabatinga, né? É um prazer ter o João com a gente aqui, pessoa que a gente estima muito, né? No tempo meu de empresa Cruz, o João era um companheiro de rodoviária. Uma indicação que eu fiz aqui, até quero dar um parabéns ao vereador Marco da Fonseca, ex-prefeito e um grande amigo meu, mostrando que todos os vereadores trabalham e andam mesmo, né? Ele fez uma indicação sobre o Jardim Ternura e eu também fiz a mesma, né, indicação. terrenos abandonados, uma vez que vai ser ali recapeado. Então, passando por ali, o pessoal fez a reclamação que escorpião, aranha, barata e coisas assim acontecem ali. E eles estão indignados e querem que os proprietários tomem ali a sua parte e façam o serviço. Mas uma das indicações que eu fiz aqui nessa noite foi a respeito do passeiódromo, porque eu recebi uma reclamação de um cidadão no meu messenger, né? Ele diz assim: bom dia, vereador. Dê uma volta no passeiódromo onde a administração passada fez. Tem rachadura, entulho, onde foi remendado. Perto do posto paineiro tem buracos abertos, tem parte que afundou e já faz tempo isso. Ele manda eu passar por ali. E o mais interessante é que eu já tinha passado e já tinha feito a matéria, né? Fiz umas fotos, coloquei em anexo aqui na matéria a foto ali do passeiódromo. Então é ali perto do posto, naquele posto de gasolina mais antigo, e eu espero que em breve ou rapidamente a prefeitura tome providência e conserte ali, uma vez que os buracos são grandes e pode ocasionar problema com pessoas que fazem caminhada por ali. Está em anexo as fotos e eu espero que tome solução.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Leopoldo.
Bom, cumprimento também o senhor presidente, os membros da mesa, demais colegas vereadores, público presente. Quero cumprimentar aqui o vereador João Careca, do PTB, nosso partido lá de Tabatinga, né? E também cumprimento o cidadão que nos acompanha pela internet também e pela Rádio Bitinga. Só queria destacar aqui, senhores, uma indicação que eu estou fazendo. Para esse ano não vai dar mais tempo, porque nós já estamos em cima do mês de maio, que é a época de pagar o IPTU. Mas que para o ano que vem, para o próximo exercício, seja estudada a possibilidade de emitir o boleto via internet, para que seja pago o IPTU. Hoje em dia, todo mundo paga suas contas pela internet. Bauru vem fazendo isso há alguns anos, e isso gera uma certa economia, porque não precisa confeccionar os carnês e também não tem a despesa de entrega dos carnês. Sem contar que quem imprime o boleto na internet, no ato, já tem um desconto de 10%. É uma sugestão para o próximo exercício, né? E o vereador Zé Rocha, não? Sinalizou? Não, então tá bom. Eu só queria deixar registrado essa indicação essa noite, senhores.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, o público presente. Quero cumprimentar o João Careca, que está aqui, companheiro de luta, ao Chico, empreendedor da nossa cidade, e ao secretário de governo, André Raci, que está aqui presente, nos acompanhando, e à Rádio Bitinga e pelo YouTube. Presidente, eu visitando algumas unidades, e aí fui até o núcleo de atendimento da saúde mental da nossa cidade. Conversando com algumas pessoas, me sugeriram, porque tem algumas pais que a maioria está sendo atendida, algumas crianças passam por psicológico, psicóloga, fonoaudióloga, então são crianças que recebem esse atendimento no período da manhã. E às vezes não encontram no outro período da tarde. Então, que eu quero fazer uma indicação para que o governo possa fazer um estudo de fazer uma alternância de horário, período da manhã e período da tarde. Então, que pudesse ter esse atendimento no período da tarde. Assim, os pais que têm as suas crianças poderia, quem estuda à tarde, vem no período da manhã. E quem estuda de manhã, vai no período da tarde. Assim, teria um atendimento e não prejudicaria o seu filho, que já tem alguma dificuldade de acompanhar na escola, de se adaptar na escola. Alguma fórmula assim. Então, é importante dar esse atendimento. E os pais se preocupam, porque, às vezes, tem crianças que precisam de atendimento quase diário, né? Uns aumentam, outros diminuem. Então, que é importante fazer essa mudança de horário. Eu estive presente, acompanhei, conversei com algumas pessoas, pais, e fizeram e falaram essa sugestão. Eu não estou impondo, mas eu estou levando uma indicação que pode ser estudada, que pode ser melhorada, assim. Inclusive, hoje, nós tivemos uma aula de atendimento de saúde básica, né? Então, nós precisamos aí reorganizar a nossa saúde e atender melhor a nossa população, assim nossas crianças não sofreriam. Precisa do tratamento, mas também, ao mesmo tempo, precisa estar dentro da nossa sala de aula. E a outra, eu já tive conversado com o setor competente, já conversei com todos eles, mas eu achei importante registrar, porque eu sei que as coisas não se resolvem rapidamente, assim, imediato. Mas se você não registra, às vezes as pessoas acham que o vereador não está dando a importância, que é aquele loteamento, não, aquele terreno lá de cima da creche, no Paineira, esqueci o nome daquela creche, onde, lá do lado, não, Paineira, Pacola, quer dizer, desculpa, no Pacola, ali no lado do cráter, para cima, tem uma creche e tem um terreno vago, vazio ali. Então, às vezes, uma hora as pessoas jogam entulho, aí conversando com o setor competente, assim, o entulho não é para jogar lá, sim, aquele é resíduo de construção, é para deixar lá para fazer um aterro. Ao mesmo tempo, só que as pessoas confundem. Joga lá entulho, joga vaso, joga um monte de coisas, aí traz um transtorno, é caminhão que entra, caminhão que sai. Está na hora de nós arrumar aquela área lá e colocar, cercar ela, mandar manutenção. Se for da prefeitura, que ela faça a sua parte de manutenção. Se for do outro particular, que ele também cumpra a sua obrigação de manter limpo aquela área, porque os moradores já estão assim, diretamente perguntando, questionando, perguntando o que vai ser feito, o que vai ser feito, o que não vai. Então, é preciso dar uma resposta para eles, que não é de hoje que eles vêm cobrando, faz tempo que eles estão sempre cobrando. E assim, coloca lá, fecha aquela área lá, que é a melhor coisa, que se as pessoas não têm um entendimento como se deve usar a área pública, é melhor fechar. Porque fala que é para jogar resíduo de construção, essas coisas, vai lá, joga vaso, joga, aproveita o embalo, joga tudo que tem de direito. E hoje nós precisamos cuidar, porque a dengue está aí, outras doenças estão aí, escorpião está aí, está tudo aí. E o mato realmente está muito alto. Então, é uma conscientização dos dois lados que a gente precisamos levar a nossa população.
Mais alguém? Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos de diversos.
MTR número 178 de 2018... do Corpo de Bombeiros, respondendo ao requerimento número 200 de 2018 do vereador Matheus Carreiro. MTR 179 de 2018, também da Polícia Militar do Estado de São Paulo, respondendo ao requerimento número 201 de 2018 do vereador Matheus Carreiro. MTR número 180, um convite para no próximo dia 1º de maio, às 17 horas, na Catedral em São Carlos, da ordenação episcopal do Monsenhor Eduardo Malaspina. MTR 181 de 2018, da Terceira Promotoria de Justiça, respondendo à moção número 113 de autoria do vereador Marco Fonseca, e MTR 182 de 2018, do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando que a Prefeitura Municipal recebeu, dia 9 de março, R$ 227.213,49 da cota da educação.
Solicito do senhor secretário a leitura dos requerimentos e moções dos senhores vereadores.
Requerimento 259, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer informações da área industrial e terrenos próximos ao Marco Alto Posto.
Está em discussão o requerimento 9, vereador Matheus. Ele quer saber o que a prefeitura pretende fazer quanto ao ponto de entulhos que se encontra no terreno nas proximidades do Marco Alto Posto. O que será feito com os terrenos baldios em desuso que ali se encontram e qual o motivo da demora da roçagem e retirada dos entulhos nos terrenos? Discussão com a palavra vereador Leopoldo.
Eu queria cumprimentar o vereador Matheus e, aliás, é uma pena que aquela área industrial ela se encontre naquela situação, não? É uma pena, porque é uma área industrial que ela foi feita muitos anos atrás com o intuito de aberturas para muitas empresas, e só que na época foi feito de forma errada, os proprietários pegaram, foi feita escritura, venderam, virou especulação imobiliária e hoje está abandonado naquela situação, sendo que uma das necessidades hoje do nosso município é uma área industrial. Se fosse vir, né, porque também é difícil, né, mas se fosse vir uma empresa para Ibitinga, não tem um terreno para fazer doação. Precisaria fazer uma outra área industrial, a não ser que seja feita uma consulta jurídica e o município veja o que pode ser feito com aqueles terrenos que estão todos abandonados ali naquela situação. Né? Parabenizo o vereador Matheus pela preocupação. E se o senhor permitir, eu gostaria que fosse acrescentado no requerimento se a prefeitura tem intenção de tomar alguma providência jurídica em relação a esses terrenos que estão lá, nessa situação. Se o município pode, novamente, reaver os terrenos. Eu acredito que seja difícil, mas não custa perguntar.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, público presente, ao pessoal que nos acompanha através das redes sociais e do grupo de Rosa de Comunicação. Muito obrigado, nobre vereador Leopoldo. É lógico que está aceito, né, o seu acréscimo no requerimento. E a gente sempre está passando por ali e vê, né, que está meio abandonado. E, infelizmente, algumas pessoas vão lá e jogam entulhos, né, jogam lixos ali. Não só na área industrial, mas ao redor ali, na estradinha ali. E é uma judiação, né? Eu sempre passo por ali, eu moro próximo ali. E às vezes eu faço caminhada por ali também. E a gente vê a situação. Vem de bastante tempo já isso, mas eu creio, como o senhor falou, eu também noto vários terrenos lá que estão desocupados, né? E tantas empresas que necessitam. Eu já protocolei nessa casa requerimentos sobre novas áreas industriais, né? Eu sei que hoje a situação financeira do país, a gente sabe como anda, mas eu creio que é importante, né, a prefeitura, a prefeita, a administração, sim, rever aqueles terrenos ali, daquela área industrial, e possivelmente aí começar, dar início um projeto para uma nova área industrial, né? Porque eu acho que vai agregar muito valor à nossa cidade, às pequenas e médias empresas, e eu acho que isso mas, eu, por enquanto, vamos tentar, né, solucionar o problema dos entulhos, do lixo e do mato alto que está naquela região. Muito obrigado, presidente.
Está em votação o requerimento do nobre vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 260, de autoria da vereadora Aline Sartori, requer informações referente ao sistema Aldesp.
Discussão. Vereadora, ela questiona qual secretaria municipal é a responsabilidade de inserir informações no sistema Aldesp. Discussão, votação, todos favoráveis, está aprovado.
Requerimento 261, de autoria da vereadora Aline Sartori, requer informações referente a veículos sucateados e sem condições de uso.
Discussão, enviar relação completa da quantidade de veículos que estão considerados como sucatas pela municipalidade sem condições de uso. Discussão, palavra vereadora Aline.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, os nobres vereadores, ao público presente, aqueles que nos acompanham. Na realidade, senhor presidente, esse requerimento ele vem para complementar um curso do Tribunal de Contas que nós fizemos na última sexta-feira em Araraquara, onde o próprio tribunal, quando ele vem fazer avaliação nos municípios, ele também pede e avalia, né, junto à municipalidade, como está a situação dos veículos que na realidade estão em uso e também aqueles que são considerados pelo próprio município sucateados. Então, nesse sentido, participando desse curso, eu vi o quanto é importante que o município mantenha atualizado esta informação, senhor presidente.
A palavra é do Marco.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, aos munícipes aqui presentes, faço em nome do querido vereador João Careca, lá de Tabatinga. Cumprimento os funcionários desta casa, em nome da diretora Kátia, que também aniversaria nesta noite. Cumprimento a população de Bitinga, através da Rádio Bitinga, do Grupo de Rosa, e também cumprimento através do YouTube, do canal do YouTube. Eu queria apenas pedir para a nobre vereadora, eu fiz um leilão, quando eu era prefeito, de bens inservíveis, inclusive com anuência do Tribunal de Contas. Se a nobre vereadora também não permitisse, não permitia utilizar deste requerimento dela, para incluir não só as sucatas de veículos, mas também os bens inservíveis, que são forno micro-ondas, geladeira, cadeira velha, mesa velha, computador velho, entendeu? Porque são vários outros produtos inservíveis, além de veículos, que poderiam ser incluídos. Então, se a senhora vereadora autorizasse a inclusão, além dos veículos, também dos demais produtos inservíveis. E também colocar um item número 2, se a prefeitura municipal teria a vontade, o desejo de realizar um leilão diante disso. Nós sabemos, nobre presidente, da quantidade de material inservível que saiu no prédio que foi doado aqui para a Câmara Municipal para a construção da nova sede do Poder Legislativo. Então, quer dizer, produtos inservíveis é o que mais tem. Então, seria importante também a gente colocar, e do requerimento da vereadora Aline, a gente já consegue dar um pulo maior aí também, não sei o que os nossos vereadores acham disso, mas também de fazer uma limpeza no pátio do almoxerifado e também das secretarias, a fim de leiloar o que não serve mais, veículos velhos e também produtos inservíveis.
Consulta a vereadora se ela permite a...
Autorizado, o senhor presidente.
Está em votação o requerimento com a solicitação do vereador Marco. Desfavorável, senhor ministro. Como estão os contrários que se manifestam? Está aprovado.
Requerimento 262, de autoria da vereadora Aline Sartori, requer informações da fiscalização no preparo das merendas escolares.
A Vigilância Sanitária realiza a fiscalização no local onde são preparadas as merendas. Se a resposta for afirmativa, de quanto em quanto tempo essa fiscalização é realizada? Discussão? A palavra é a vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Mais um documento que eu apresento também, que veio, né, da orientação do próprio Tribunal de Contas. E eu quero aqui destacar o esforço que as merendeiras, né, elas atendem as crianças da rede escolar. E eu quero colocar esse documento, na realidade, para saber se a infraestrutura que esses profissionais, que esses servidores públicos trabalham, é adequado para eles. Se a infraestrutura está completa, se estão precisando de alguma coisa, se os equipamentos chegam, né, até esses locais, se o local é digno. Então, na realidade, é uma preocupação em relação à infraestrutura e o espaço físico onde são preparados essas merendas, senhor presidente.
Mais alguém? Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 263, de autoria da vereadora Aline Sartori, requer informação sobre os monitores escolares nas rotas do transporte escolar.
Todas as rotas do transporte escolar possuem monitores? Discussão? A palavra é a vereadora Aline.
Obrigada mais uma vez. Na realidade, senhor presidente, é apenas para confirmar, né, se todas as rotas elas realmente estão amparadas dos monitores escolares, uma vez que a gente teve, né, algumas informações de que algumas rotas do transporte escolar têm a possibilidade de ser terceirizada. Então, é apenas essa preocupação com os nossos alunos, assim como a preocupação do local onde as merendeiras preparam as comidas.
Não entendi. Eu não entendi o final, hein? Todas as rotas de transporte
não,
escolar
não, é a preocupação
monitores.
Com os alunos, assim como
sim.
A preocupação...
Mas aqui você está questionando o transporte escolar feito pela prefeitura ou o terceirizado, ou os dois?
Todas as rotas do transporte escolar, senhor presidente.
Tá. Então, prefeitura e...
Exato.
Então, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Eu tenho dúvidas com relação aos terceirizados.
Requerimento 264, de autoria da vereadora Aline Sartori, requer informação sobre as licitações na modalidade carta-convite realizadas pelo Executivo no ano de 2017.
Quantas licitações na modalidade carta-convite foram realizadas em 2017, questiona a vereadora Aline Sartori. Com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Eu fiz um requerimento na semana passada, o número 245, requerendo quase que a mesma questão da vereadora Aline, mas apenas do SAAI. Apenas para deixar claro aqui, que ela pergunta quantas licitações da modalidade de carta-convite foram realizadas no ano 2017. Se a vereadora autorizar, e quais foram elas, qual o objeto delas, né? O executivo vai responder 20, 30, 40. Então, e quais foram o objeto da aquisição das cartas-convites, se a senhora vereadora permitir a inclusão?
Autorizado, senhor presidente.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 265, de autoria dos vereadores Marco Fonseca, Richard de Rosa, Matheus Carreira e Marlos Mancini, requer cópia extraída diretamente dos documentos originais, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras e contábeis, mais o parecer da auditoria da Santa Casa de Caridade e Maternidade Bitinga, referente ao exercício de 2017 e que foram publicados no semanário Estância de Bitinga em 21 de abril, nas páginas 19 até 27.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Marco Fonseca.
Senhor presidente, foi enviado, até está aqui o secretário de governo, que também assume a pasta de comunicação, mesmo que tivesse um diário eletrônico, fosse um diário oficial eletrônico, não estaria legível. Muito mais quando se faz ele impresso num papel jornal, como é o semanário Estância de Bitinga. Então, é ilegível a interpretação. Nós fizemos um requerimento para a Santa Casa também, em março, pedindo esse balancete. Ainda não foi enviado para nós o exercício 2017. Então, apenas para que a população tenha conhecimento, que a publicação seja válida, é importante que seja extraída diretamente os documentos enviado para esta casa. E também eu peço ao secretário de governo, obviamente, que ele estude a possibilidade de republicar toda a matéria, já que não conseguiu atingir o seu fim, que é dar o conhecimento à população do que realmente foi publicado. Então, realmente está ilegível os documentos que foram publicados. Mas quero fazer aqui um entre parênteses, aproveitando que o secretário de governo, competente secretário de governo, doutor André Rassi, está aqui, que foi enviado pela Santa Casa erroneamente e foi colocado pela Prefeitura o documento da forma que estava. Então, é importante também que a Santa Casa tenha um pouco de, entre aspas, juízo ao enviar documentos para publicação que sejam aptos à leitura, porque senão não tem o porquê publicar.
Mais alguém? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam.
Requerimento número 266 de 2018, de autoria dos vereadores Marco Fonseca e Tiago Piotto, requer informações sobre o funcionamento da notificação aos proprietários de terrenos para a realização de roçagem e limpeza.
Como funciona a notificação para que os proprietários de terrenos realizem a roçagem e limpeza dos lotes? É individual por lote? A notificação pode ser coletiva ao mesmo proprietário sem identificar o local? Em discussão, com a palavra, o vereador Marco Fonseca.
Senhor presidente, eu presenciei um fiscal da prefeitura notificando uma determinada pessoa e falando o seguinte: olha, tudo que é terreno seu, você vai lá e roça. Sem, contudo, ter o conhecimento do terreno que realmente está necessitando de roçagem. Seria uma coisa eu chegar e falar assim para a prefeitura: ô, prefeitura, vai lá e roça duas praças que estão com mato acima de 30 centímetros, que não são poucas no município. Ou cuida de todas as escolas do município que estão com mato alto. Então, é bom identificar as questões. Então, eu estou perguntando justamente para isso, porque, para mim, salvo melhor juízo, esse tipo de notificação não existe.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 267, de autoria dos vereadores José Rocha e Tiago Piotto, requer informações sobre o atendimento e acompanhamento realizado com as gestantes de nosso município.
Quais são os trabalhos e atividades realizados com essas mulheres? Existe algum programa específico onde elas recebem o acompanhamento durante a gestação? Quantas são as mulheres gestantes acompanhadas pelo município atualmente? Existe o levantamento do perfil das nossas gestantes? Gravidez de risco, mulheres que utilizam substâncias químicas, como cigarro, álcool e outras drogas. Quais são as ações realizadas quando se identifica uma gravidez de risco? Discussão. A palavra é ao doutor Tiago.
Boa noite a todos os presentes. Como nesse requerimento, nós tivemos até agora à tarde uma conversa aqui com os os professores, né, o doutor Ayrton, doutora Mauri, a doutora Maria do Carmo, falando um pouquinho da saúde pública de Bitinga, e entramos algumas coisas da maternidade, dos vários serviços. E o requerimento é justamente isso, para a gente entender um pouco melhor esse acompanhamento. A gente sabe que Bitinga tem uma mortalidade infantil alta, né, e hoje foi reapresentado aqui por eles, mas é importante a gente saber como é feito esse acompanhamento. E aí a gente faz o direcionamento tanto para a área social quanto de saúde, porque são acompanhamentos diferentes. Um é aquele justamente do ponto de vista social, da mãe, de onde ela está inserida, da área de que ela reside, e o outro é da saúde, com relação à saúde do próprio bebê, à saúde da mãe, esse acompanhamento. Então, a gente, para ficarmos a par e saber quais são os serviços atuais, a gente fez esse requerimento aí.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 268, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer a juntada de cópia de documento a projeto.
O vereador está requerendo, requer do SDG 16/2018, que segue anexo a este, ao projeto de lei ordinária 90/2018. Discussão. A palavra é do Marco.
Senhor presidente, vários foram os requerimentos, tanto enquanto eu era prefeito, posteriormente, enquanto o senhor, o vereador Leopoldo, eram vereadores na legislatura passada e também nessa, de indagar a Santa Casa de documentos e que depois a Santa Casa respondia que não podia, por alegando várias questões. Eu apresentei um projeto de lei, que foi lido nesta noite, inclusive, o projeto de lei ordinário número 90/2018, cuja emenda fala que sobre o sistema de declarações, que estabelece a vedação do nepotismo, a nomeação e designação de pessoas condenadas por atos ilícitos para o preenchimento de funções de confiança e cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, além da transparência e publicidade de informações quanto às contratações e gastos com o pessoal dos poderes executivo e legislativo e também das entidades subvencionadas pelo município. Eu apresentei esse projeto na terça-feira, protocolei no dia 17, só que só foi lido, obviamente, na sessão agora do dia 24. E eu peço a juntada, porque até parecia que a gente que tinha uma informação privilegiada do Tribunal de Contas. E o Tribunal soltou o comunicado 16/2018, justamente para que essas entidades, como, por exemplo, a Santa Casa, passam a ter uns dispositivos de transparência de seus atos. Como tem a Prefeitura, como tem a Câmara Municipal. Então eu peço só a juntada para que o relator, não sei quem vai ser nomeado, não pode ser eu, o Tiago, deve ser o vereador Tiago ou a vereadora Aline da comissão, possa ser subsidiados também na questão desse comunicado do Tribunal de Contas.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado e será juntado no processo.
De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, o requerimento número 269/2018, que requer informação sobre o funcionamento da feirinha da madrugada.
Discussão, com a palavra, vereador Carlos.
Só para esclarecimento, senhor presidente, a feirinha da madrugada é o segundo ano que vem para Ibitinga, né? Ano passado ela veio numa época imprópria, que era a Feira do Bordado, e deu o maior bafafá e o povo ficou até revoltado. Uns queriam comprar, outros queriam que não existisse a feirinha aqui, e novamente a feirinha aqui em Bitinga. Então, somente para esclarecimento, se há alvará para funcionamento, uma vez que eles instalaram aqui em Bitinga, e foi aberto. E eu não sei o que aconteceu depois, eles abriram aqui, parece que foi na Casa Viva ali, né? Foi mais ou menos ali. Então, eu só quero que manda no requerimento se há alvará para funcionamento da feirinha na madrugada aqui em Bitinga. Uma vez que a população nas redes sociais desceu a lenha. E Bitinga não cresce, e Bitinga para, e Bitinga não sabe o que faz, não sabe o que quer. Então, para esclarecimento, não só meu, mas de toda a população, eu pedi nesse requerimento que mandasse se houve ou não o alvará para funcionamento.
A palavra é do Marco Fonseca.
Eu queria agradecer e parabenizar, na verdade, o vereador Carlinhos da Empresa Cruz desse requerimento. Eu quero lembrar também que o mesmo vereador, através do requerimento 536/2017, em 31/7/2017, requereu as mesmas informações. Então, quer dizer, ocorreu o ano passado, provavelmente no mês de julho, de 2017. Agora, salvo engano, até peço para o vereador se eu posso colocar aqui, que foi a feirinha realizada em 20, 21 e 22 de abril. Né? Apenas que às vezes o alvará que foi pedido, se é que foi pedido, tem dessa forma. Mas eu tomei a liberdade, inclusive publiquei no grupo de nós vereadores no dia, na sexta-feira, fui viajar logo no finalzinho da tarde da sexta, e eu recebi vários telefonemas de vários empresários da cidade. E tão logo eu tomei conhecimento disso, eu falei com o secretário de governo, doutor André Rassi, que já estava providenciando o levantamento disso. Apenas para deixar aqui um parênteses também registrado, que diferentemente da outra feira que ocorreu em 2017, que necessitou de um alvará, esta, salvo o melhor juízo, obviamente que o competente para responder isso ao Poder Executivo, foi utilizado de um alvará já existente, inclusive de AVCB já existente e tudo mais. Então, assim, eu acho que acaba se tornando dificultoso para o poder público conseguir proibir ou coibir esse tipo de evento quando se faz num local que já possui o AVCB e que já possui o alvará. Obviamente que eu vou esperar a resposta para, inclusive, explanar a minha opinião sobre esta questão. Mas o vereador está de parabéns.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Moção de agradecimento de autoria do vereador Marco Fonseca, moção número 143, ao senhor Elcio Henrique Cantarim, por toda a participação positiva que teve e tem em benefício do desenvolvimento de nossa cidade, seja no ramo da indústria do bordado, na dedicação íntegra à frente da Santa Casa de Bitinga, bem como na participação ativa em diversos segmentos da sociedade bitinguense.
De agradecimento ao senhor Elcio Henrique Catarina, de autoria do vereador Marco Fonseca, que está em discussão. Com a palavra, vereador Marco.
Senhor presidente, falar do senhor Elcio Cantarim realmente é chovendo molhado. Eu tenho o prazer de conhecê-lo e me considero, inclusive, amigo do senhor Elcio. É um homem de fibra, honroso, honesto, íntegro. Pessoa de moral e conduta ilibada. Tive o prazer de viajar com ele para a capital paulista e federal. E sei da forma carinhosa e competente que o senhor Elcio sempre se referiu à nossa Ibitinga. Sei que hoje ele se encontra curtindo sua merecida e justa aposentadoria. Mas se fosse eu, senhor presidente, nesse atual momento, empresário de qualquer ramo ou atividade, ou até mesmo prefeito municipal, convidaria o homenageado, o senhor Elcio Cantarim, lhe tirando da tranquilidade, para estar próximo, pois é pessoa que possui competência e conhecimento para qualquer cargo da iniciativa privada ou função pública. Por isso eu rogo o apoio dos demais vereadores para aprovação desta moção.
Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de agradecimento no 144, a Telefônica do Brasil, por ter atendido as moções 246 e 25 do 8 de 2017, 232 de 2017 e 17 do 8 e 9 de 2017 de 18 do 1, todas designatárias aprovadas por unanimidade, bem como pela solicitação de certidão e uso e ocupação de solo requerido junto à municipalidade para a instalação de um poste moderno de até 30 metros que pegará sinal no Jardim Tropical 2 e bairros adjacentes, como Parque Industrial, Tropical, Idalina, Roseira, Planalto, London Park e Almira.
Moção. A moção do vereador, a Telefônica do Brasil S.A. está em votação. Todos concordam? Está aprovado.
Moção de aprovação no 145 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, ao deputado estadual Ricardo Madalena, pelo relatório final da CPI da pílula do câncer.
Discussão. Palavra, vereador Marco.
Senhor presidente, um dos motivos que originou essa CPI foi uma moção. Essa CPI foi aprovada no início de outubro de 2017 e nós fizemos uma moção em fevereiro de 2017. Então, prova realmente a importância do Poder Legislativo, a importância de uma cidade fazendo com que a Assembleia Legislativa tome providências em cima desse relatório final. Agora, haverá novas análises para, se Deus quiser, no futuro breve, essa pílula estar sendo destinada aos pacientes portadores do câncer.
Está em votação. Todos concordam? Aprovado.
Moção de apoio Número 147, de autoria do Marco Fonseca, ao FRAP, Colégio Flávio Pinheiro e à pré-escola Caracol, pela 17ª Feira do Livro e Sarau Cultural, a ser realizada nos dias 26 e 27 de abril, com uma extensa programação.
Discussão. A moção de apoio ao FRAP pela Feira do Livro. Está em discussão? Votação. Todos a favor? Aprovado.
Moção de aplauso no 148, de autoria do vereador Marco Fonseca, ao Sintracob, pela Assembleia Geral Extraordinária de 20/4, com pauta da negociação salarial e demais assuntos da categoria em benefício dos trabalhadores do bordado e da confecção.
Discussão. Votação. Todos a favor? Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de agradecimento 149, a sua excelência, senhora prefeita municipal Cristina Maria Calil Arantes, pela manutenção no bairro Jardim da Lina, haja vista indicação número 102 e número 3, requerimento número 147 de 14 do 3, moção de apelo número 135 de 2008, 16 do 4, designatário, e indicação número 300 de 2018, de 16 do 4, do vereador Richard de Rosa, bem como do vereador Carlinhos da empresa Cruz.
Discussão. A palavra é do Marco.
Senhor presidente, a gente quando cobra, a gente cobre. Quando tem que agradecer, a gente agradece. Na última sessão, eu, o vereador Richard, o vereador Carlinhos, com o apoio dos demais vereadores, alertamos a senhora prefeita do que estava acontecendo no Jardim da Lina. Ela prontamente se... chegou numa conclusão, deve ter passado ali próximo e percebeu que realmente o caos que estava o Jardim da Lina. Então, isso é mais um puxão de orelha aos responsáveis por esse tipo de ação na Prefeitura Municipal, que, salvo engano, foi a pessoa que a senhora prefeita colocou à frente disso.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de congratulação número 150 ao trabalhador do nosso município pelo Dia do Trabalho, que seja enviado ao Sintracob.
Discussão. Está em votação a moção de congratulação ao trabalhador do nosso município pelo Dia do Trabalho, dia 1º de maio, de autoria do vereador Marco Fonseca. Votação, todos favoráveis, está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de congratulação e louvor número 152 ao Exército Brasileiro, no dia do Exército Brasileiro, no dia 19 de abril, data de alta relevância em nosso país, que homenageia a força e presença do Exército Nacional como entidade de proteção do território e nação brasileira.
Discussão. Moção de congratulação e louvor do vereador Marco Antônio Fonseca ao Ministério da Defesa e Comando da 2ª Região Militar pelo dia do Exército. Dia 19 de abril. Discussão. Votação. Todos a favor? Está aprovado.
De autoria do vereador Matheus Carreiro, moção número 153, moção de aplauso ao senhor, à senhora Riete Alcalá, proprietária da Nilcel Celulares, pela excelência na prestação de serviços, dedicação e bom atendimento a toda a população ibitinguense.
Discussão. A moção de aplauso do vereador Matheus Carreiro. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Matheus Carreiro, moção de aplauso no 154 aos proprietários da pizzaria Planalto pela excelência nos serviços prestados, dedicação e bom atendimento à população ibitinguense.
Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Matheus Carreiro, moção de aplauso no 155 aos proprietários da Casa de Ração São José pelo empreendedorismo, dedicação e bom atendimento a toda a população ibitinguense.
Discussão. Votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Matheus Carreiro, moção de aplauso no 156 ao senhor João Paulo, proprietário da padaria Dona Branca, pela excelência nos serviços prestados, dedicação e bom atendimento a toda a população ibitinguense.
Moção de aplauso do nobre vereador Matheus, com a palavra o vereador Marco Fonseca.
Senhor presidente, eu faço questão, se o nobre vereador me permitir assinar junto, porque tem um lanche, inclusive, no nome do vereador autor. Então, para que não haja nenhum tipo de interferência de legislando a causa própria, se ele permitir, eu gostaria de assinar junto.
Com certeza, nobre vereador. Boa noite mais uma vez a todos. E eu vou citar um exemplo aqui. Esses comerciantes que eu mandei a moção, a importância, né, de mandar para um funcionário público, como todos mandam, para um comércio. Inclusive, foi enviado um ao Juliano, da DNA Máquinas, e ele colocou um quadro na parede. Está lá o ofício do presidente da Câmara, mais a moção. Então, eu creio que isso incentiva o comerciante também a tratar bem o nosso munícipe, né? Porque não é só vender, tratando bem, com um sorriso no rosto. O nobre vereador Leopoldo também está sempre lá na padaria. Inclusive, pode assinar, eu gostaria que o senhor assinasse também, porque são amigos, né? Então, parabéns aos comerciantes aí que eu indiquei. E vou continuar indicando, sim, como a gente coloca projeto de lei, coloca indicação, protocola requerimentos, né? Então, a gente também faz a moção a quem trata bem os munícipes. Muito obrigado.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Moção número 157, 2018, de autoria do vereador Dr. Marlos Ribas Mancini, moção de aplauso à loja maçônica Estrela de Bitinga, pela realização da 23ª Chopicanha, que aconteceu no Clube de Campo Andresa, no último dia 21 de abril de 2018.
Discussão. Votação. Todos favoráveis. Está aprovado.
Moção de aplauso número 158, de autoria dos vereadores Leopoldo e Marlos Mancini, com o apoio do vereador Marco Fonseca, ao Dr. Silnei José Vieira pelo admirável empreendimento Esquina 1, Alto Posto Ipiranga, inaugurado na data de 18 de abril de 2018, acrescentando relevante empresa ao nosso comércio.
Está em discussão a moção de aplauso ao Dr. Silnei José Vieira. Discussão, votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso ao vereador Marco Fonseca, número 159, a todos os policiais civis de Bitinga, pelo seu dia comemorado no dia 21 de abril de 2018.
Discussão, votação, todos favoráveis, a moção de aplauso a todos os policiais civis de Bitinga, de autoria do vereador Marco Fonseca. Está aprovado.
De autoria do vereador José Rocha, moção número 160, moção de aplauso ao secretário municipal de esporte e lazer pela realização do primeiro torneio de futevôlei que aconteceu na quadra de areia do ginásio Nicolão no dia 21 de abril.
Está em discussão a moção de aplauso do vereador José Rocha. O vereador vai falar na tribuna livre.
Fiquem abertos a todos os vereadores que quiserem assinar, tá?
Foi aprovado. Está em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso de autoria do vereador Leopoldo, número 161, ao pastor Eliel Jerônimo, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pelo trabalho realizado em prol da sociedade carente e pela evangelização nas praças da cidade.
Moção de aplauso do vereador Leopoldo, está em discussão. Votação, todos favoráveis. Está aprovado.
De autoria dos vereadores Mira e Aline Sartori, moção de aplauso número 162 ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela realização do ciclo de debates que aconteceu em Araraquara no último dia 20 de abril.
Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre tema livre. Começando aqui pela mesa. José? Richard? Tiago? Aline? Leopoldo? Com a palavra, o vereador Zé Rocha. Só o Zé. O Carlinho vai falar, enquanto o Zé não chega, o Carlinho vai falar.
Boa noite a todos novamente. Eu não ia usar a tribuna, mas somente para cumprimentar a senhora prefeita pelo serviço que foi feito ali na 13 de maio, né? É, a 13 de maio estava sendo bastante criticada pelos buracos ou pelas avalanches que tinha ali. Uma vez que a gente passava de carro ali, parecia que a gente ia cair do banco do carro, né? Mas também através desse microfone cobrar o que foi falado lá atrás, no começo do meu mandato aqui na Câmara, aqui, eu pedi que fosse revista ali as canaletas, que uma vez que eu trabalhava com ônibus, e quando passava por aquelas valetas bem fundas, sempre à frente do ônibus pegava. E eu fiz uma cobrança, e na época falaram assim, que quando fosse fazer o recapeamento ali, aquelas valetas iam ser arrumadas. Só que eu hoje passei por ali para ver o asfalto ficou uma beleza, ficou uma maravilha. Mas as canaletas não foram feitas. Então, usando esses minutinhos aqui, cobrando para que venham dar um olhar especial para aquele lugar ali, porque muitos turistas vêm para Ibitinga e os ônibus que vêm trazendo turista, muitas vezes não são ônibus novo. São ônibus que têm um certo tempo de uso. E os ônibus modernos, como eu trabalhei na empresa ali, sempre foi a frota sempre renovada, hoje tem um sistema que o ônibus, quando ele para uma valeta, ele sozinho ele levanta a frente para passar na valeta. Mas os ônibus antigos não tem. Então, que a senhora prefeita possa olhar com carinho para aquele lugar ali e cobrar, assim, do secretário, não sei quem vai mexer naquele lugar ali, que faça, assim, um reparo nas valetas para que os ônibus que traz o nosso dinheiro ou traz o dinheiro para a nossa cidade venha também não estragar as frentes ou as traseiras quando passar naquelas valetas. Era somente isso.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente que está acompanhando pelas redes sociais e YouTube, pela Rádio Ibitinga. Por todos os meios de comunicação. Hoje eu quero parabenizar o novo vereador Marco Fonseca pelo seu aniversário, a Kátia, que trabalha nessa casa aqui, que dá um suporte para nós. Que Deus ilumine, que sempre conserve com saúde, sabedoria nessa caminhada. Que fazer um aniversário é muito importante. Eu me lembro no ano passado, nessa casa de lei, eu fiz nessa data, né? Só que em horário diferente. Hoje o novo vereador faz aniversário, junto com a nossa colega aqui, a Kátia Bazzoni. Meus parabéns, que Deus abençoe, saúde, paz, bem e muita sabedoria nos tempos de hoje. Eu gostaria de falar de um assunto, nossos trabalhos. Assim como... Eu gostaria de falar que hoje a Sociedade São Vicente de Paulo, ontem, ela completou 185 anos de atividade em no nosso Brasil e no mundo inteiro. A sociedade é um grupo de leigos, francês, católicos, devotos, visionários, reuniu para fundar a primeira conferência de caridade no ano depois. Conhecido como Sociedade São Vicente de Paulo, que motivou aqueles homens de fé. Foi a prática da caridade, a santificação pessoal, a amizade entre eles e a construção de um mundo mais justo, baseado nos valores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela está no outro país da Europa, do mundo, atualmente está presente em 150 países ou territórios, reunido 800 mil membros, mais de 1 milhão de voluntários ajudando a 30 milhões de pessoas por ano. A primeira conferência foi um trabalho que surgiu na França e aí transformou em 50 mil novas comunidades de fé e de serviço, um verdadeiro milagre de Deus, operado pela intercessão dos nossos fundadores. A igreja também, por meio de diversos breves papais, conferiu amplo reconhecimento institucional da Sociedade São Vicente de Paulo em diversas oportunidades. Todo vicentino do século XX precisa estar consciente que, com a graça de Deus, e trabalho realizado, embora bastante discreto e muito efetivo, e gerado inúmeros frutos para as pessoas socorridas. São incontáveis os benefícios proporcionados a milhões de seres humanos necessitados, que conta com a mão amiga vicentina para continuar a superar os desafios da vida. Nem sempre percebemos a importância e a relevância que a ação caritativa da Sociedade São Vicente de Paulo exerce no mundo. Vale aqui mencionar que algumas palavras de estímulo do primeiro presidente geral, o Emanuel José Bailey, que em 1835, a quais é muito aprecio o sentimento de fraternidade entre os confrades, e converterão os nossos corações num só coração, e todas as nossas almas numa única alma. Isso tornará mais querida a nossa sociedade fraterna, ainda que amemos muito a nossa humildade. A nossa sociedade, temos saber que ela é uma obra nascida pela misericórdia de Deus, e não poderia terminar essa reflexão sem mencionar as consórcios e confrade já falecido nestes 185 anos de existência no mundo inteiro. Eu quero deixar aqui um salve para todos os nossos colegas de trabalho social, que fazem um trabalho escondidinho, até mesmo aqui em Bitinga. Se hoje, no Brasil, se tem hoje asilo, creche, foi iniciativa dos vicentinos. Saiu do seio da sociedade. Depois, a igreja foi se apropriando, foi fazendo um trabalho junto, em conjunto. Hoje nós temos um asilo hoje em Bitinga, fundado pelos vicentinos. Hoje continua pela mão da Associação Senhor Bom Jesus, mas o Lar São Vicente de Paulo de Bitinga foi fundado pelos vicentinos. É muito importante esse trabalho, que completa 185 anos de existência. 153 países, presidente, mais de 1 milhão de adeptos. São 30 milhões de famílias socorridas mensalmente na mão dos voluntários, que estão esparramados para o mundo inteiro aí, no anonimato, são pouco divulgados. Né? E hoje nós temos um presidente internacional, que é brasileiro, um jovem, que é presidente internacional brasileiro, na qual estamos aqui em Bitinga, escondidinho, tentando resgatar de novo, levantar algumas metas, alguns projetos, porque a caridade hoje mudou muito, as pessoas mudou bastante, senhor presidente. Hoje, a gente visitando hoje as famílias, até mesmo como vereador, quando a gente faz uma triagem, as pessoas hoje precisavam ser mais transparentes e honestas. O que está acontecendo maior dentro da sociedade hoje é a mentira, que é a facilidade de viver mentindo as pessoas, para não queira mais desenvolver um trabalho, não quer trabalhar mais, não quer servir, então fica se apropriando através de algumas mentiras. Às vezes, as pessoas que realmente necessitam ficam sem um trabalho mais eficaz por causa de algumas pessoas, infelizmente, usam a forma inadequada de querer sobreviver com os trabalhos sociais. Às vezes está dificultando muito e, às vezes, desanimando as pessoas de colocar de plantão a servir o próximo e amar o próximo. Mas nós estamos aqui hoje fazer a mudança, né? E essa mudança, por isso que é importante o trabalho, porque a gente faz a visita, vai ao encontro dessas pessoas, fazendo uma triagem para saber quais são os motivos, o que é que acontece. É um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas vale a pena. Por isso que ela existe até hoje. E ela está se modificando com a realidade dos tempos de ações. Por isso a gente tem que agradecer aos vicentinos. Eu quero hoje colocar aqui, foi uma moção de aplauso que eu fiz para o secretário de esporte, ao Juca. E também eu quero parabenizar o Célio, que ajudou o primeiro evento de futebol em Bitinga. Ampliou ali a quadra ali de areia, fez um evento, motivou os jovens. E também a continuidade do trabalho com o atleta do futuro, SES, que é o futsal, futebol, vôlei, handebol, basquetebol, atletismo, tênis de mesa, xadrez, atividade física para a melhor idade, no centro dia, no ginásio, e o CRIARTE, e ginástica no PS dos bancários. Então, temos algumas grandes atividades pela nossa Secretaria de Esporte. Parabéns, Juca, a todos os envolvidos, aos funcionários, aos educadores, que continua assim, que um trabalho mais quietinho, que a gente já consegue, sem barulho, sem alarde, que as coisas avançam. Então, quero parabenizar o nosso secretário. E não podia deixar de passar de um requerimento que foi colocado hoje aqui dentro dessa casa, entre o vereador e o vereador Tiago Piotto. Quais são os trabalhos e atividades realizadas com as mulheres, com as gestantes do nosso município? Existe algum programa específico? Quantas são as mulheres gestantes acompanhadas pelo município atualmente? Existe um levantamento de perfil? Eu gostaria de trabalhar nessa parte aqui. Seja, existe um levantamento de perfil de gestante. Por que eu estou falando isso? Como hoje a família mudou bastante, a sociedade mudou, e também o amor, também me parece, mudou muito ainda também o amor pelo próximo. É importante a gente saber fazer um levantamento, porque a partir do momento que a gente vê um número maior de mortalidade, as pessoas, de repente, podem ter a falar que é o poder público, ou talvez falta de atendimento médico, falta de acompanhamento, mas principalmente a família. A família, hoje, se ela não tiver um preparo, se ela não tiver uma sabedoria para cuidar, para fazer o acompanhamento com os médicos, até mesmo psicológico, algum tipo assim, o que acontece? Acaba acontecendo algumas mortes, acaba acontecendo diversos, aumenta a intensidade da morte, que é, como diz, esqueci o nome agora, da mortalidade, né, da mortalidade, e isso traz um grande prejuízo para a sociedade. Até mesmo, eu já tinha comentado, nobre vereadora, de envolver mais a sociedade em geral, né, alguns pastorais, movimentos sociais, junto com o município, para que nós possamos, junto, combater essa mortalidade infantil, principalmente nessas crianças que nascem dentro do nosso município. Pois não.
Quero parabenizar o nobre vereador e o colega Tiago Piotto pelo teor, né, tratado nesse requerimento tão importante e de tanta relevância nesse momento, uma vez que, quando a gente fala, quando o senhor cita aqui, né, a questão da mortalidade infantil, nós tivemos uma reunião hoje com os representantes, né, da USP, os responsáveis pelo convênio da saúde que está sendo celebrado com a Universidade Hospital das Clínicas, né, de Ribeirão Preto. E quando eles apresentam os dados alarmantes da mortalidade infantil aqui no nosso município, salvo engano, 17 óbitos a cada 1.000 nascidos, né? E a gente vê que é uma média superior ao do estado de São Paulo e de outras cidades, inclusive comparado ao mesmo número de habitantes aqui da nossa cidade, vereador. Eu vejo o quanto é importante diagnosticar as gravidez de risco e as mulheres que se encontram em alta vulnerabilidade, como o senhor mesmo colocou. E mais do que isso, vereador, o quanto seria importante se nós também tivéssemos no nosso município um controle de, na verdade uma questão de
natalidade.
Da natalidade, entendeu? Algo que fosse efetivo para o controle dessa questão também na nossa cidade. Mas a preocupação do senhor e do vereador Tiago Piotto com esse tema ela é muito válida, principalmente quando a gente vê a escassez de atendimento, principalmente de um atendimento efetivo, qualificado e que chegue, né, até aquela gestante que procura pelas UBSs ou tem a consulta pelos PSFs. Eu quero aqui dizer que também é uma das causas que a gente tem trabalhado, tem lutado em parceria, por isso eu parabenizo o senhor por esse olhar humano, por esse olhar fraterno em relação ao tema, e eu não tenho dúvida que o senhor, junto com o vereador Tiago Piotto, assim que receberem esse retorno do Poder Executivo, com certeza poderão agir mais efetivamente em cima dos focos que eles apresentarem aqui como mais vulneráveis. Por isso, eu gostaria de parabenizá-los.
Eu agradeço, nobre vereadora, porque é uma coisa assim, até assustador, né? Mas aí é importante nós estar acompanhando de próximo, bem perto mesmo, porque se é realmente nós começar a diagnosticar a vulnerabilidade dessas famílias, quais são os motivos, porque você sabe, quando se a pessoa tem dependência química ou qualquer outro tipo de dependência, você sabe como é dificuldade, até mesmo a pessoa comum, de fazer um tratamento, de buscar esse tratamento, é um trabalho árduo. O que nós possamos nos envolver? Não podemos esperar só do poder público, mas nós temos movimentos sociais dentro da nossa cidade, pastorais, trabalham com famílias, importantíssimo o poder público começar a fazer um trabalho dessa forma também, de começar a apresentar algumas famílias, sabe? Que em qualquer região hoje nós temos, graças a Deus, nós temos denominações religiosas, temos entidade, né, que trabalha, que faz esse trabalho muito bom, temos pastorais. E é preciso que os nossos líderes religiosos, como eu tenho acompanhado também, que é importantíssimo, para que essa bandeira seja levantada. Porque a maioria, eu tenho quase certeza que a maioria dessa mortalidade infantil vem ao encontro dessa vulnerabilidade das famílias. É a falta de apoio, é a família que é uma gravidez indesejada, é uma gravidez com uso de álcool, uso de ou tabaco, ou droga. Então, isso é preocupante. E precisamos trabalhar nessa concentração. Eu jamais pensaria que nós precisávamos ter um controle de natalidade, né? Jamais passaria. Mas vai chegar um ponto que nós vamos ter que trabalhar, né? Fazer essa discussão, sim. Né? Fazer essa discussão para que isso não venha aumentar. Porque tem pessoas que realmente não têm condições mesmo de ter filho, de cuidar dos seus próprios filhos. É um requerimento pertinente, mas é de grande importância nós ter esse conhecimento. E o outro, nós estamos aí com um projeto, na PLO 91/2018, que vem falar que divulgue, né, por meio eletrônico ou com acesso irrestrito sobre o Serviço Autônomo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal, a listagem dos pacientes. E aqui fala da data de solicitação da consulta, do exame de intervenção cirúrgica, o aviso e o tempo médio previsto para o atendimento aos inscritos, relação dos inscritos habilitados para o respectivo exame, consulta e procedimento, relação dos pacientes já atendidos através da divulgação do número do Cartão Nacional de Saúde, que é o CNS. O que, Maia, esse é um projeto aqui apresentado pelo nobre vereador, por mim, por Matheus Carreiro, por a nobre vereadora Aline e o doutor Marlos. A importância desse projeto, espero que logo foi lido hoje, que possa ser a Comissão de Constituição e Redação possa fazer um trabalho em cima, junto com o jurídico dentro da nossa casa, que esse é um projeto de muita importância para o nosso município, espero que seja apreciado dentro dessa casa de leis, porque vai trazer uma transparência cada vez mais. E hoje, nesse dia de hoje, que foi muito importante estar recebendo aí os pessoal da USP, você percebeu que o trabalho da saúde básica foi uma discussão muito importante, muitas informações, e nós, vereadores, ficamos muito felizes e sabemos que temos, assim, um caminho, uma solução, sem muito custo, para que nós possamos levar aí uma esperança e uma saúde melhor para a nossa população. O importante é isso aqui, quero agradecer aos novos vereadores pela paciência, ao público que está nos acompanhando, e desejo aí uma boa noite. É só isso, novo presidente.
Terminado os expedientes, passamos para os 15 minutos de intervalo. Solicito os senhores vereadores a tomarem seus lugares. Temos os requerimentos de urgência especial e com assinatura dos vereadores. Está em votação a inclusão na ordem do dia dos projetos que tem aqui os requerimentos assinados pelos vereadores. número suficiente para inclusão na ordem do dia, se houver a aprovação do plenário. Está em votação a inclusão na ordem do dia. São 8 projetos que foram amplamente discutidos lá na sala de reuniões. Está aprovado a inclusão na ordem do dia. No processo PLC 15/2017, nomeio como relator especial o vereador Tiago. PLO 92/2018, nomeio a vereadora Aline. PLO 93, nomeio o vereador Matheus. PLO 95, nomeio o vereador Marlos. O PLO 96, nomeio o vereador Leopoldo. PLO 97, vereador José Rocha. PLO 98, vereador Richard. E o PLO 99, o vereador Marco Fonseca. Solicito ao senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo o número legal, declaro a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura da matéria em pauta.
PLC número 15/2017, que altera a Lei Complementar número 145, de 2 de agosto de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal, autarquias, fundações e da outras providências. E aqui tem um parecer favorável à sua regular tramitação do vereador Tiago.
Está em discussão o processo que altera a Lei Complementar 145, de 2 de agosto de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal, autarquias e fundações. Isso aqui refere-se à fundação, né, FEMIB, com a criação de 2 cargos e a extinção de 2 cargos. Está em discussão a matéria. Discussão? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
PLO número 92/2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com a Universidade de Araraquara, a Uniara, objetivando a realização de estágio curricular obrigatória, não remunerado e da outras providências. Aqui, um parecer favorável à sua regular tramitação da vereadora Aline.
Está em discussão o processo 92. Assina convênio, autoriza a Prefeitura a assinar convênio com a Uniara, sem despesas para o município. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
PLO número 93/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com a Associação Educacional de Araras, por intermédio do Centro Universitário de Araras, Dr. Edmundo Usson, a Uniar, objetivando a realização de colégio curricular obrigatório, não remunerado e da outras providências. Aqui, um parecer favorável à sua regular tramitação, por ser o mesmo regimental e constitucional, do vereador Matheus Carreiro.
Discussão também, convênio, né, autoriza a celebrar convênio com faculdade sem nem uma despesa para o município. Discussão, votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
PLO número 95/2018, que corrige divergência da Lei Municipal 4.610, de 7 de março de 2018, da Secretaria de Cultura, e tem aqui um parecer favorável à sua regular tramitação, por ser o mesmo regimental constitucional de autoria do vereador Dr. Marlos Mancini.
Apenas corrigindo a divergência de uma lei municipal aprovada em março, agora de 7 de março de 2018. Com o parecer do relator, é favorável à tramitação, está em discussão o projeto. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
PLO número 96 de 2018, de autoria do Executivo, que corrige a divergência da Lei Municipal 4.621, de 21 de março de 2018, do Corpo do Poder Legislativo. Aqui, um parecer favorável à sua regular tramitação, de autoria do vereador Leopoldo.
Também corrigindo divergência da lei municipal de... Esse é um projeto de lei, é uma lei aqui da Câmara Municipal. É, está em discussão a correção da lei. Está em discussão, votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
PLO número 97 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinados a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Aqui, um parecer de autoria do vereador José Rocha, dando pela constitucionalidade por ser o mesmo regimental, constitucional e de autoria do Poder Executivo.
Está em discussão o requerimento e também aqui com o parecer da Fátima Aparecida de Johansen, diretora financeira nesta casa. Discussão, o projeto que autoriza abrir crédito adicional no orçamento. Está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 98 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do SAMIS, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Aqui, o vereador Richard Porto de Rosa, junto ao seu parecer, pelo mesmo ser regimental, constitucional e de competência do Poder Executivo Municipal.
Também com o parecer da Fátima Aparecida Johansen, diretora financeira desta casa, dando pela legalidade. Está em discussão a matéria. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
PLO número 99 de 2018. Do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado à execução de pavimentação asfáltica e infraestrutura viária e da outras providências. Aqui, um parecer favorável à sua regular tramitação do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a matéria. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Já estava incluído na ordem do dia, solicito, senhor secretário, a leitura.
De autoria da mesa diretora, o PDL número 5 de 2018... que outorga título guardião da ordem a membros das instituições de segurança do município de Bitinga, que se destacaram nos serviços prestados à coletividade. E junto uma emenda também da mesa diretora, a emenda número 15 de 2018, sendo uma emenda aditiva, incluindo outros 3 membros.
Está em discussão a emenda. No projeto original não constava a indicação dos membros do... O projeto original constava o membro da Polícia Civil, e o membro da Guarda Municipal, o projeto inicial, porque eles não mandaram, as outras instituições não tinham mandado ainda. Depois mandaram do Corpo de Bombeiro, que é a emenda, da Polícia Ambiental e membro da Polícia Militar. Então, a emenda, se aprovada, depois vai ficar com cinco membros. Então, está em discussão a emenda. Corpo de Bombeiros, Bombeiro Reginaldo Urbano, membro da Polícia Ambiental, Cabo PM Carlos Eduardo dos Santos, e membro da Polícia Militar, Primeiro Sargento Silvério Augusto Biazon. Essa é a emenda. Está em discussão a emenda. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Está em discussão o projeto com emenda. No projeto original, membro da Polícia Civil, Denis Marcelo de Oliveira, e membro da Guarda Municipal, Guarda Pedro Fábio Plácido. Está em discussão o projeto com emenda. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. O projeto será encaminhado para a redação final. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Discussão pessoal. Tiago. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos. Hoje à tarde, falei na hora da reunião, alguns vereadores já não estavam mais presentes, mas faço questão de frisar aqui, na presença de todos, e parabenizar essa Câmara, esse Poder Legislativo, para as atitudes como aconteceu hoje à tarde, da gente estar discutindo sobre a saúde pública, sobre o SUS, com os professores, com os doutores que vieram da USP. Mais que isso, entendendo um diagnóstico um pouco da nossa cidade, os caminhos que nós temos que percorrer, foram reflexões importantes que permitiram a gente não apenas o entendimento, mas também essa visão ampliada para a nossa cidade. Então, assim como falei na reunião, parabéns aos vereadores pela disposição, pela abertura, por estarem aqui, por ouvir. Foi uma reunião de muito aprendizado. E também parabéns ao Executivo por estar aberto a sugestões, apontamentos e todas as críticas, mas no sentido de melhorar, de conseguir trazer o melhor para a nossa população, na saúde, em várias áreas. Mas hoje, especificamente na discussão, era a questão da saúde, que é uma área muito carente, que a gente sabe. Então, parabéns também ao Executivo e aos professores, aos doutores da USP, que por meio deste convênio se deslocam de lá até aqui, trazem o conhecimento acadêmico para a prática na reestruturação da saúde pública, da atenção primária. E parabéns também a todos os servidores que têm participado das capacitações, a todos os funcionários do SAMS, e que a gente sabe que quanto mais eles participarem, melhor é para a nossa população. Então, fica aqui também, nos próximos estaremos tentando participar, mas o quanto é importante, o colaborador do município estar passando por esse processo juntamente, estar participando dessa construção. A gente sabe que não é uma coisa mágica, não é uma coisa que, amanhã já se resolveu toda a saúde de Ibitinga, mas a gente sabe que tem que começar. E esses são passos que podem parecer pequenos, mas que já são os primeiros passos, aí, dentre outros que já foram dados por outras administrações, mas que agora nos levam para uma visão de futuro, seguindo aí as diretrizes do SUS, os protocolos, e quem sabe, em alguns anos, Ibitinga de fato possa ser essa referência na atenção primária, na saúde pública, e também, consequentemente, na atenção secundária, especializada. Então, enfim, parabéns a todos, ao Poder Legislativo, ao Executivo, aos professores que aqui estiveram, aqui estão regularmente fazendo as capacitações, à USP pelo convênio, aos profissionais do SAMS, aos médicos, enfermeiros, psicólogos, agentes comunitárias. Nas formações já encontrei vários profissionais, diferentes pessoal da UPA, do pronto-socorro. Essas capacitações são muito importantes. Então, parabéns a todos os envolvidos.
A palavra é o vereador Leopoldo.
Só complementando o que o vereador Tiago disse, realmente hoje nós tivemos uma reunião aqui riquíssima em informações sobre a saúde do nosso município. Eu acho que esse convênio feito com a USP foi um dos melhores convênios feitos em todos os tempos entre a administração pública do município de Ibitinga e uma outra entidade. Hoje nós podemos ter acesso a um diagnóstico da saúde pública do nosso município que muitos de nós desconhecíamos, né? Eu achei que foi muito proveitoso, eu achei que devíamos ter mais reuniões como essa, mais debates, porque teve trocas de informações aqui durante a reunião. Então, eu acho que foi muito proveitoso e um dos maiores convênios que o município de Ibitinga já fez. Mas, na verdade, eu pedi a explicação pessoal somente para desejar um feliz aniversário à Cátia Bazzoni, que é funcionária aqui dessa Casa de Leis, ao nosso colega primeiro secretário, Marco Fonseca, presidente do nosso partido PTB, né, pelos seus 41 aninhos, né, Marco? 41 anos. Talvez o senhor já tenha vivido metade da sua vida. Porque não é fácil chegar aos 82, né? E a gente vê como passa depressa a nossa vida, como passa rápido. O vereador Miriam já viveu quantos anos, vereador? 57. O senhor acha que chega até os 114? Então o senhor já passou da metade, então, né? E assim é, a vida passa muito rápido, nós temos que aproveitar aqui e deixar um inventário da nossa vida, né? Porque vale a pena, sim, quando a gente sabe viver, né? Então eu queria desejar um feliz aniversário para o senhor, muitas felicidades, muita paz, muita saúde, viu? E longevidade para o senhor, que o senhor passe de 160, 200, 300 anos, né? Parabéns.
Os vereadores receberam aí um convite para a inauguração do Polo de Apoio Presencial do Centro Universitário Uninter de Ibitinga, dia 2 de maio de 2018, 17:30, na Ivanil Francischini, 13.391, Jardim América. Acho que todos receberam o convite aí, né? Aniversário, então, da Cátia hoje, do Marco Fonseca. Os protocolos, então, para a sessão de quarta-feira serão aceitos pela Secretaria até na sexta-feira, às 18 horas. Segunda, ponto facultativo, terça, feriado. Então, a sessão será realizada no dia, quarta-feira, dia 2 de maio. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Convoco os edis para a próxima sessão legislativa ordinária no dia 2 de 5 de 2018, às 19 horas. Boa noite a todos.